Olá a todos, bem-vindos a mais um show de Daf, amigo do site Biblioteca Judaica. Nós estamos em uma série de Baba Batra, Daf Nanzaina, Mudbet, cinco linhas do final. Relembrando que essa hora, Luiz Nishmat Faver Ben Yosef e todas as pessoas que foram brutalmente assassinadas pela organização terrorista Hamas, em pronta recuperação dos feridos e, obviamente, a volta rápida de todos os sequestrados. A Gemara vai trazer a opinião do Rav Huna sobre algo que foi vendido à força. Amar Rav Huna, fala Rav Huna, Taliu Vezavin, em se pendurar uma pessoa, fizeram ele sofrer para que ele vendesse algo que era dele, até que ele aceitou. Zavnei Zivnei, valeu a venda, não pode anular. E falou Rav Huna, Maitama, qual o motivo? Tudo que a maior parte dos objetos e utensílios da casa que a pessoa vende, e lá de antes, se não fosse, se não tivesse obrigando a pessoa de alguma maneira a vender, não ia vender. Minha filha, ah, Zivnei, mesmo assim valeu a venda. Fala com ela, não, Medir Meshan Neyun Tzadenafshem, mas talvez é diferente quando a pessoa está fazendo ele mesmo sofrer, disso, ou seja, quando a pessoa precisa do dinheiro e ele vende os objetos, que isso aqui ele está concordando, mesmo assim, a Frina, aqui é outra pessoa que está obrigando ele, talvez aqui não valesse. Ela, então, o motivo é que é detalhe, como está escrito na Braita, a gente só andava mesmo reto. Amud Alef, está escrito na Torá sobre o sacrifício de Olá, em Vaikra 1, 3, que ele tem que ser macho, sem defeitos, e Akriv Otoy, você vai sacrificar ele, e esse que vai sacrificar ele é tá a mais. Então a gente fala, isso aqui, o versículo vem nos ensinar, Meladbin Shekofin Otoy, então a pessoa que jura, a gente obriga ele a trazer um sacrifício de Olá, e a Hol, pode ser Baal Korhom, é uma força, está escrito Lirtuna, quando ele quer. Aqui, sabe como pode ser? Confirma todo, tinha uma Oceane, a gente obriga ele até ele falar que ele quer. E esse é o motivo do Rav Huna, que venda mesmo se for obrigado, valeu. Fala, mas não, vendeu uma chama nem ata, mas talvez um sacrifício é diferente. De nem ralei que no final vai ser bom ele fazer esse sacrifício, de Teav ele capará, que ele vai espiar os pecados dele. Então eu provo Baseifa, do final da Braita, que lá está falando que essa lei também é. Que é Natal Omer Begitei Nashim, também num contrato de separação das mulheres. Confirma todo, tinha uma Oceane, se a mulher quer separar ele, não, a gente obriga ele até ele falar que sim. Fala com ela, não, Vedim Lashameata também não é diferente, porque ele é mitzvah de Shimon Ibrahim, porque tem uma mitzvah, uma obrigação de escutar o que os sábios estão falando, mas na venda não. Ela, então fala com ela, Svará, isso aqui é uma lógica. Agav Unsei Gamaru Makne, já que estão obrigando ele, na cabeça dele, para ele estar tá vendido e acabou. Motei Dravilda, pergunta, disso está escrito na Mishnah, em Giti, em Geta, Meonse, um contrato de separação que obrigaram o marido a dar por causa que ele era nojento ou alguma coisa assim. É disso que Ramim falou lá na Mishnah que tem que obrigar ele a separar. B, Israel, se foi os judeus que fizeram isso, até e obrigou ele até que falar eu vou separar, Kasher, valeu. Mas se for idólatras, está isento. O Belvedeco Ramim e também os idólatras, que eles querem que um judeu, obrigar um judeu a dar o contrato de separação de uma maneira propícia, a gente ensina esses idólatras, Rovutin Otov, Omrimlo, Asemache Israel Omelecha. A gente ensina os idólatras a bater no marido e falar: você tem que fazer o que os rabinos, os sábios estão te falando. Minha mãe, por que que o Rav Huna fala que esse contrato de separação está inválido? Exatamente, vai falar, já que estão brigando ele. Na cabeça dele, ele pensa que separou e acabou. Fala com Mará, Raid Marala, ou seja, está escrito um motivo especial, que falou Rav Mishar, Shadvar Torah, pela Torah, Afilo Beobdei Kohavim Kasher, até se um idólatra obriga o marido a separar, valeu. O Matá Mamru... e por que os Rahamim falaram Bevdei Kohavim Pasul, que com o idólatra faz está inválido? Porque são as mulheres que querem separar, vão ficar lá com o idólatra e pedir para os idólatras obrigar o marido a separar. Perguntou Rav Amnuna, que está escrito na Mishnah, que um judeu que comprou uma terra que era de um outro judeu, de um não-judeu assassino, esse comprador foi e comprou do dono dessa terra, ele escreveu um contrato, Mikobate, não valeu o contrato, já que a primeira venda foi feita para assustar a pessoa. E por quê? Também vamos falar lá, já que obrigaram ele, na cabeça dele, ele vendeu. Foi dito sobre isso, que falou, Rav, Losha não ensinou, ela só no caso de Amalei, que o vendedor falou para o comprador, vai, usa e compra. Mas Bestarca não, mas contrato sim comprou, mesmo que foi a força. Fala com o Shmuel que fala, Bestar, até com o contrato não valeu a compra, então qual é a resposta? Não, se ele deu as moedas, até o Shmuel concorda. Pergunta com o Rav, Bibi, Demesaim, e para Bibi que ele termina que falou, Rav, Nahum, em nome do Rav Huna, que um ladrão que ele trouxe um contrato ou um testemunho de venda, isso, a prova dele não funciona, ele fala em nome do Rav Nachman, que é Karka Eno, que a terra desse ladrão a gente não tira ela da mão e a gente não devolve para os donos, mas Maod, mas dinheiro sim a gente devolve. Mas aí que ele lembra, como você vai responder? Por que não vai ser ruim para Runa da Mishnah em Gitin. Ou seja, está falando, segundo ele, que a venda, a força, não funciona mesmo se ele deu moeda. Não, Uravbibi Meimrau. Ou seja, isso aqui é só um dito que ele falava em nome de outros amoraim. O Meimral era Runa, lá se vira leu. Tá bom, e o Ravuna ele não achava isso. Falava, e se a pessoa pendurou a pessoa para morrer, ele para vender, desculpa, ele vendeu, valeu a venda. A gente não falou que essa venda funciona, ela não sei, a gente não dá para reta muito bem. No caso em que você estava num campo qualquer, mas ele fala esse campo específico, aí não. E Bessadez, esse campo específico, não, a gente também não falou que não vale a venda, a não ser de Loart e Zuzem, que ele não contou, o vendedor não contou as moedas que ele recebeu. Mas se ele fez isso, aí a gente não vai falar que não valeu a venda. Assim valeu, parece que ele gostou das moedas. E mesmo quando a gente obrigou ele a vender esse campo, mesmo que ele não contou as moedas, não, a gente não falou que não vale, ele só no caso de Loava Lei Istamutei, que ele não tinha maneira de fugir. Mas se ele tinha maneira de fugir, Ló, a gente não falou que estava anulada aquela venda. Já que isso, que ele não fugiu, então parece que ele sim quer vender. E Alahá Bekulhu, de Avos Ibnis Vinem, Alahá em todos os lugares valeu a venda. Afilo Be Sadezu, mesmo se ele fala esse campo específico. É, e a Gumará prova isso, de Raichá, porque a mulher que ela está casando com o marido, que Sadezu Dame, que é igual a uma pessoa que está santificando um objeto específico, é Marmari, a gente sabe que Alahá é Taluia Vekidesh, se a pessoa obrigou a mulher a casar com ele, valeu o casamento. O Marbaravash é Amar, o Marbaravash fala que mesmo que se obrigou a pessoa a vender, a venda valeu. Beisha, se a mulher foi obrigada a casar, vadai kidushin loav, não valeu o casamento. O Asa, xelok yogen, essa pessoa fez uma coisa feia. Beficha, hasu imo, xelok yogen, também vou fazer com ele uma coisa feia. Vekino, rabanana, kidushin minei, os rachamim anularam retroativo aquele casamento. Falou, Ravina Baravash, eitani, handeka, deixabekas, realmente funciona quando o homem casou com a mulher com dinheiro, né? Que a gente pode falar que aquele dinheiro não é de ninguém, é porque ele não valeu o casamento. Mas que deixa bebiar mãe e calemema. Mas se eles tiveram relação e agora a mulher está casada por causa da relação, como é que Rachamim vão anular isso? Falou Ravash e Ravina, o motivo é que mesmo se ele fez uma ação no corpo da mulher está anulado. O motivo disso é que Chave Urabaná, Lebelotó, Belotznut. Que Ramim falam que aquela relação que eles tiveram foi uma prostituição e não valeu para casar. Teve um caso de uma pessoa que era muito violenta, que o nome dele era Tavi. Tala Lepapi Akinara. Que ele pendurou uma pessoa de nome Papi sobre uma árvore chamada Kinara para obrigar ele a vender um campo específico. Vezabin, realmente ele vendeu. E Hatam Rababarhana, e o Rababarhana, junto com outra pessoa, ele testemunhou a mudar sobre um contrato de aviso que anula todas as vendas que foram feitas à força, via as cartas, e também junto com outra pessoa, ele também assinou sobre um contrato de venda dessa terra, que foi à força. Quem assinou sobre aquele aviso fez bem. Quem também assinou sobre o contrato de venda também fez o que deveria ser. A Gumara não entende, fala, mas qual é a diferença? E mudar, se o aviso funciona, lógico, tá, não a venda. E se a venda funciona, não o aviso. Fala, mas que é mais a intenção do Ravuna. E lá, se o papi não desse mudar um aviso, manda errata e mascala, chapir hatim. Quem assinasse sobre o contrato de venda estaria ok, ia vender mesmo se fosse a força. E o Ravuna, ele tá meio Ravuna, segundo a opinião dele, que o Ravuna falou, Taleu Vezabni, Zabni, se você pendura uma pessoa, obriga ele a vender, essa venda valeu. Pergunta a Gumara, Eni, realmente essa é a Laha? Mas o falou, Rav Nahman, e a Laha é como ele, e aí demos testemunhos que assinaram um contrato de empréstimo e depois Amru falaram que realmente esse empréstimo não aconteceu. Ela, Amaná, Yudvarei, ou seja, isso aqui é só um contrato que foi escrito antes do empréstimo e o credor acreditou na pessoa que ia emprestar que ele não ia cobrar, né? Que não ia usar aquele contrato, não sei se ele emprestasse realmente. E segundo eles, o contrato está inválido. A gente não dá para mesmo tet, amor do bet, nem anima. A gente não acredita nas pessoas que falam isso para invalidar o contrato. E o motivo é que já que eles assinaram aquele contrato, então é como se eles testemunharam sobre isso e acabou. Então, também aqui no nosso caso, fala Gumará, então se realmente testemunhos testemunharam sobre um contrato de venda e depois falaram Modá e o Dvarino. Não, na verdade a gente só estava avisando Enemanim, a gente não acreditava nele. Anemili, esse caso é Alpé, vocês fizeram isso de maneira oral. Deloate e Alpé, o Mar Alestar, aqui oral não vai contra o contrato. Mas se eles testemunharam, num contrato sobre o aviso, azistaram mar e registaram. Assim pode ser que um contrato anula o outro. Gufa, a gente vai voltar sobre o que falou Rav Nachman sobre o contrato de aviso. E tem discussão. Falou Rav Nachman o seguinte: testemunhas que assinaram sobre um contrato de empréstimo e depois falaram a Maná e o Dvarena. Na verdade, aquilo não teve aquele empréstimo, né? Esse contrato é só antes do empréstimo. Enemanim, a gente não acredita nele. Mudado aí o Dvarena, mas na verdade a gente só está dando um aviso, também a gente não acredita neles. O Mar Baravash, ele fala a Maná e o Dvarena, ou Enemanim. Se eles assinaram, ele fala: não, isso aqui é só uma. É um contrato de que não teve ainda empréstimo, mas talvez no futuro tenha, a gente não acredita. Mas se ele fala que não, que a gente só está, é um aviso, a gente acredita. Mas tá, qual a diferença? Xezé, que um contrato de venda que foi dado uma modal, um aviso, Nitalei Katei, você pode salvar, você pode escrever para se salvar de alguém que está obrigando você a vender algo. Mas o empréstimo, você não pode escrever se ainda não aconteceu o empréstimo. Então se escrever é o problema da pessoa, porque isso não pode ser feito. Ad Kana.